Filho, deixa eu só falar uma coisa. A minha intenção com essa conversa, deste fim de semana, não foi ensinar nada a vocês. Não foi orientar nada a vocês. Até porque eu sei que o ditino está escrito. Então, se vocês vão colocar ou não, eu posso até não saber. Agora, eu tenho certeza que vai acontecer do jeito que está. E não vai ser porque eu falei que alguma coisa pode mudar. Na verdade, o que eu quis fazer aqui, neste final de semana, foi convidar vocês para um movimento. Eu queria convidar vocês a que se juntassem ao movimento que nós, vamos dizer assim, vai iniciar. O que nós quer levar as pessoas e quer chamar as pessoas a vir com nós é para hastear a bandeira da paz neste mundo. Eu quero convidá-la a cada um de vocês, não para fazer parte de Xanga, para isso, para aquilo, mas para que cada um, fazendo o que fizer, seja um porta-bandeira da paz. Na hora que cada um erguer a sua bandeira da paz, essa bandeira vai cobrir o mundo. E o mundo vai encontrar a paz. Todas as previsões para o novo mundo, para ela de aquário, para o mundo de regeneração, falavam de um mundo de paz, prosperidade, felicidade. Não é isso? Foi nessa informação que vocês se basearam para chegar até aqui e nessa esperança que vocês viveram até hoje. Só que vocês não entenderam que essa bandeira não vai ser hasteada por ninguém, mas vai ter que ser hasteada por todos, juntos, em conjunto. Claro, toda a maioria ignorante não existe. Toda unanimidade, de culpa, ignorante não existe. Vão ter alguns que não vão portar essa bandeira. Mas eu queria convidar vocês a portarem essa bandeira. Seja os que estejam aqui, seja os que estejam no www, seja aqueles que me ouçam depois. Vamos fazer parte deste exército. O exército que vai usar a indulgência, a benevolência e o perdão como armas para defender a sua bandeira de paz. Eu vou pedir ao moço para botar uma musiquinha que fale exatamente disso, de como uma pessoa, fazendo o seu trabalho, vai aos poucos agrupando outras pessoas. E aí todos juntos caminho numa só direção. Moço vai colocar, vamos ouvir a musiquinha. Por favor, não ouça a música, ouça a mensagem, tá?
Tá saindo aí? teve um sonho que foi o mais bonito que eu sonhei em toda a minha vida. Sonhei que todo mundo vivia preocupado, tentando encontrar uma saída. Quando em minha porta alguém tocou, sem que ela se abrisse, ele entrou. E era algo tão divino, luz em forma de menino, que uma canção me ensinou. Da simplicidade me dizia que tudo é mais forte quando todos cantam a mesma canção e que eu devia ensinar a todos por ali. E quantos mais houvessem para ouvir, e até em cada coração, na força daquela canção, seria ouvida lá no céu por Deus. E saí cantando meu pequeno hino quando vi que alguém também cantava. Vi minha esperança na voz de um menino que sorrindo me acompanhava. Outros que brincavam mais além deixavam de brincar por aqui também. E cada vez crescia mais aquele batalhão de paz, onde já marchavam mais de 100. Espalhando amor aos corações. Em resposta o céu se iluminou, uma luz imensa apareceu. Tocaram fortes sinos, os sons eram divinos, a paz tão esperada aconteceu. La 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 la
Com certeza essa musiquinha vai ficar muito mais marcada que qualquer palavra que eu tenha dito, né? O que foi feito este final de semana foi isso. Alguma coisa bateu na sua porta e lhe trouxe uma mensagem. Uma mensagem que você tem que cantar. Não é ensinar os outros a cantar, é você cantar. Dedique-se a trabalhar em você. Dedique-se a usar as armas da paz em você mesmo. E saia vivendo em paz. Quando você vê, outros estarão cantando a mesma música, estarão usando as mesmas armas. Em breve serão centenas, talvez milhões. Não se preocupem em querer ensinar nada do que foi falado aqui. Não se preocupem em querer mostrar ao outro o quanto isso é importante. O caminho não é este. O caminho é trabalhar dentro de você, trabalhar você. É você alcançar a paz. Que só na hora que você viver em paz, o mundo vai ter paz. Só na hora que cada um trabalhar em si mesmo, com as armas, benevolência, indulgência e perdão, que levam à paz, o mundo poderá ter paz. Então fica essa musiquinha como uma mensagem a vocês. E queixam estudar, e queixam aprender, e queixam conhecer, e queixam querer saber. Dedique-se a ser melhor para você. Dedique-se a trabalhar você mesmo. Esqueça o mundo. A hora de cada um chega, cada um terá o seu chamamento na sua hora. E cada vez que você é chamado, ocupe-se com o chamamento que você recebeu. E tente ser o melhor para você mesmo. Tenho certeza que se você fizer isso, o mundo vai lhe seguir. E aí, cada vez mais, o mundo será feliz. Com as graças a Deus. Essa é uma mensagem para Xangas, viu? Por favor, cadê o mocho do Rio? Por favor, vocês que são... Tem gente de todas as sangas. Leve isso. Leve esta mensagem. A mensagem não é ensinar. A mensagem é se trabalhar. É cada um se voltar para dentro e trabalhar aquilo que está sendo conversado, aquilo que está sendo discutido, em si. E não nos outros. E não na busca de verdade. E não na busca de conhecimento. Por favor, se você puder fazer isso, eu lhe agradeço.
Tá certo.
E cada um também no seu grupo, na sua cidade, onde há grupo, onde há cidade e onde não há trabalhar em si mesmo, que você é o seu grupo, leve essa mensagem. Vamos parar de nos preocupar com o outro. E vamos nos ocupar com nós mesmos. Porque a paz depende exclusivamente do seu trabalho em você mesmo. Não é isso? Alguém quer perguntar alguma coisa?
E se lhe é o desânimo?
Hã?
E se lhe é o desânimo?
Estando em grupo, você vai ser animado para ir para frente. Sozinho, você não vai continuar. Então, eu sempre orientei a formação de comunidades, o contato entre pessoas afins, justamente para zelar o ânimo, para o trabalho. O problema é que as pessoas assalam, que essa comunidade, esse grupo de pessoas tinha que servir para um consertar o outro. Não é. É como eu disse, é como um oásis, onde você se refizela para poder voltar para o deserto. Então, o lugar onde você, junto com seus afins, recupera o ânimo para fazer o trabalho. Se você ficar na sua casa tentando fazer com você mesmo, não vai conseguir. Se você for participar de uma atividade, de uma reunião, de uma conversa, você vai conseguir trabalhar você. Vai ter ânimo para trabalhar. Você vai ver que tem outros buscando a mesma coisa. Ficou claro? Pergunta. Por favor, vocês estão tomando o convite como peixe, é bom esquecer ele, viu? Alguém aqui já ouviu o meu conselho para ajudar vocês? Se puderem, arrumem aquela figura do Kisna tocando a flauta e coloquem na frente de vocês para aprenderem a levar a vida na flauta. A vida é feita para você ser feliz. Então aprenda a ser feliz na vida. Não leve como pejo, leve como oportunidade. Vá feliz fazer o seu trabalho. Se vocês levam como pejo, não vão conseguir fazer nada. A intenção nossa não é de amarrar fardos pesados às costas de vocês. É dar caminho. É zelar a oportunidade.
Joaquim, tem uma questão aqui. Acho que é a questão que mais me incomoda. Tanto é que eu assim, deixo ela meio de lado, assim, no... Não gosto de ficar pensando muito nisso, porque não chego a lugar nenhum, mas ela me incomoda, entendeu? Assim, como é essa é a oportunidade de colocar o que incomoda, é a questão do livre-arbítrio, entendeu? Eu não consigo fechar essa questão, assim, porque da teoria aí vem que o espírito tem o livre-arbítrio para projetar.
Vou resumir, seu pobre. É difícil para você imaginar que você não tem o livre-arbítrio. Sem nenhum problema. Acha que você tem o livre-arbítrio. Se você acha que pode fazer, vai em faixa. Se você acha que você tem vontade de fazer, vai em faixa. Agora respeite o livre-arbítrio dos outros. Que o problema não é ter ou não ter livre-arbítrio. O problema é que você quer caçar o livre-arbítrio dos outros. Quer dizer que eles não devem fazer o que eles se livre optaram em fazer. Isso é isso o problema. O problema é que você quer ter o livre-arbítrio, mas não quer dar ao outro o direito de ter o livre-arbítrio. Porque se alguém grita com você, se alguém se lhe singa, é porque ele, já que o chefe dita em livre-arbítrio, exerceu o livre-arbítrio dele. Então veja que o problema não é que vocês não querem que ter o livre-arbítrio. O problema é que você quer garantir para si o livre-arbítrio, mas não dá a mais ninguém o direito de livre-arbitar. Se quer ter, se acha que você pode fazer, vai e faz. Faça o que você quiser. Eu sei que você só vai conseguir fazer o que era para ser feito. Qual o problema? Faça. Agora, pelo amor de Deus, ame ao próximo, respeite o livre-arbítrio dele. Se você fizer isso, acreditando ou não que existe livre-arbítrio, não tem problema nenhum, você amou o próximo como a ti mesmo. O problema é que o moço falou do maltrato aos animais. Sabe quem maltrata os animais? Dentro da concepção que você falou? Quem escolhe maltratar os animais. Aí ele acha que ele tem o livre-arbítrio, que ele tem que acabar com isso, e não vê que não está respeitando o livre-arbítrio de quem quer maltratar o animal. Esse é que é o problema. O problema não é discutir se há ou se não há livre-arbítrio, moço. Isso é discussão de chomeno e potência. Sabe? Para mim é a mesma merda, ter ou não ter. Eu sei que vai acontecer o que vai acontecer. Você que acha que você vai decidir. Mas eu sei que a sua decisão, da não selar, fruto do seu livre-arbítrio. Mas se ela é uma decisão que será passada para você e você está achando que você tomou. Então, ter ou não ter, não tem importante. Não é problema. O problema é que, baseado nisso, você decide amar o outro. Baseado na controvérsia, se há ou se não há o livre-arbítrio, você não ouve o que eu falo até o final. E aí, cara, não ama o próximo. Não respeita o livre-arbítrio do outro. Porque amar o próximo, dentro da concepção de que existe livre-arbítrio, é dar ao outro direito de ser, estar e fazer o que quiser. Ou seja, de exercer o seu livre-arbítrio. Sabe, essa é uma questão. Eu estou falando em você agir para obter a paz. Vocês estão falando em agir dentro de vocês para compreender a vida, para criar vida, para saber verdades, para saber o que está acontecendo. Vocês estão no caminho errado.
Mudar o padrão para...
Vocês estão no caminho de buscar cultura. Eu estou no caminho de amar. Sabe? Cadê o irmão?
Ô, galera! É
outro
menino.
Aí, quando puder, vem aqui, mas lave a mão antes. Tá chato, o moço do I.
Vem aqui. Tá ajudando o galera.
Tá ajudando ele? Quanto tempo vocês ficaram ontem discutindo teoria?
Madrugada?
Não, foi até 5 para meia-noite.
Viu? Eu falei que você ainda estava aqui.
Umas 2 horas.
Que conclusão vocês chegaram?
Nada, né? Mas a gente também estava com essa consciência de que não ia chegar
para isso. Não. Tá certo. Mas que conclusão vocês chegaram?
Nenhuma.
Então adiantou ficar discutindo teoria?
Foi gostoso papiar, né?
Foi gostosa a conversa. Eu estou dizendo, foi proveitoso no sentido de saber.
Você por gostar de
discutindo teoria?
Eu vou pesquisar esse trem.
É só isso, sabe o que fizeram? É claro que a convivência, a conversa foi muito gostosa. Mas no sentido de conhecer, sabe o que eles fizeram? Nada.
Já é alguma coisa.
É isso que vocês ainda não entenderam. Qualquer discussão filosófica, acadêmica, só lhe faz perder tempo. Para de querer saber, para de procurar respostas. Para de querer conhecer a verdade. Para de saber o que tem que acontecer. Porque isso não lhe leva a lugar nenhum. Cada vez que você chegar num lugar, vai aparecer alguém para lhe mostrar um novo lugar que você vai querer chegar. Vire-se para dentro. Trabalhe você. Esqueça o mundo. Olha, se vocês forem ouvir isso de novo, eu devo ter falado essa frase umas 50 vezes nesse final de semana. Pare de se preocupar com o mundo. Pare de se preocupar com informação técnica. Se vire para dentro. Aliás, o próprio Cristo da Verdade diz isso. Parem de montar sistemas e teorias, porque senão vocês vão ficar presos num labirinto onde não lograrão sair. Ao invés disso, busque conhecer as suas impurezas. E esse é o problema. E quando você está preocupado se existe livre-arbítrio ou não, você não está de olho nas suas impurezas.
O pai, o que seriam os instruídos, então, que o Espírito da Verdade trabalha mais os instruídos?
O intuído é aquele que sabe. Sabe o quê? Sabe que é impuro e trabalha só própria impureza. Agora, aquele que conhece a verdade não é instruído. É aquele que acha que sabe, mas continua impuro. Aliás, o Cristo diz, louvado seja o simples, Deus mostra ao simples o que esconde do chave. Você nunca consegue chegar à verdade, porque Deus esconde a verdade de você. esquece, moço. Para com essas perguntas, que elas não vão lhe levar a lugar nenhum. Você vai ficar num lado, e eu não estou brigando, eu estou lhe ajudando, estou lhe orientando. É, você vai ficar preso num labirinto da onde não vai sair. Porque cada um vai ter a sua resposta. Se você perguntar aqui, uma parte vai dizer que tem livre-arbítrio, que existe, a outra vai dizer que não. Se você for perguntar a doutores, a sábios, uma parte vai dizer que tem e a outra vai dizer que não.
E outra vai dizer que não sabe.
E outra vai dizer que não sabe. Você nunca vai chegar a lugar nenhum. Só vai ficar peso, igual cachorro rodando atrás do próprio abo. E a comida está na frente. Compreendeu? Então esquece. Quando a mente começar com essas perguntas, você diz, isso para mim não é importante. Se tem ou se não tem, não me interessa. Me interessa não ser impuro. Ficou claro? Uma pergunta?
Joaquim, o que você tem para falar daquele avião que estava previsto para cair no final do mês passado e não caiu?
Eu tenho a falar que alguém previu que um avião ia cair no final do mês passado e não caiu.
Mas foi alterado, oportunidade para mudar o fato que ocorreu?
Pera aí. Foi alterado alguma oportunidade? Quem disse que ia haver a oportunidade? Quem disse? O vidente falou que ia ter. Então só ele pode responder se foi alguma coisa autorada. Porque foi ele que viu. Moço, já cansaram de me perguntar quando o ZT chega? Já cansaram de me perguntar quando o Cristo volta? Quando isso ou aquilo vai acontecer? Eu digo, eu sou beta de botar minha mão no fogo? Eu não. Como o Cristo ensina, só vai acontecer o que tiver que acontecer. Só vai acontecer quando Deus fizer acontecer. Então eu espero Deus fazer acontecer. Digo, aconteceu!
Mas
agora, eu me adiantar e dizer, eu vou ficar com a cara daquele outro que disse que o Cristo ia voltar, não voltou e ele teve que inventar desculpa.
Agora, mas dizer assim que o mundo está para se tornar futuramente uma Torre de Babel, isso se arrisca dizer.
Eu não estou fazendo previsão de futuro. Estou constatando fatos. O mundo não vai se tornar numa Torre de Babel. Ouviu? Já é a Torre de Babel. Você é que acha que não. Agora, veja bem. Não, você é que acha que não, que eu estou dizendo que vai se tornar. Eu estou dizendo que vai piorar. É diferente. Porque já é. Aqui mesmo, moço, eu estou acabando de mostrar com o exemplo da Xanga. Sabe, pessoas que ouvem Joaquim há muito tempo, que saçam, que já aprenderam tudo, que sabem tudo, e vivem discutindo para saber quem está certo. Imagina!